Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Aqui quem fala é o Ederson Rodrigues.
E eu sou a Inara Alves.
Hoje é quarta-feira, dia 9 de setembro, e está começando mais um episódio do Direito ao Ponto. Nesse episódio 378, a gente começa no STF com duas decisões. Uma sobre responsabilidade da administração estadual por crime de latrocínio cometido por preso fugitivo e outra sobre inconstitucionalidade de uma lei estadual. Depois a gente passa para o TST com outras duas decisões. Uma sobre pagamento de horas extras e outra sobre pagamento de periculosidade, daquele adicional. Quer saber mais? Então solta a vinheta. Iniciamos o programa no STF com uma decisão sobre responsabilidade do Estado do Mato Grosso por crime de latrocínio cometido pelo detento fugitivo. No caso em questão, um preso fugiu do presídio e cometeu o crime de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. No Tribunal de Justiça do Mato Grosso, a administração estadual foi responsabilizada pelo ocorrido, sendo condenada a indenizar a família do falecido. O TJ do Mato Grosso fundamentou a decisão alegando que o Estado foi omisso na vigilância do preso. Isso porque ele estava cumprindo pena em regime fechado e já havia fugido outras vezes e cometido outros delitos. Diante disso, a decisão foi de que o Estado não cumpriu com seu dever de zelar pela segurança da sociedade. O governo do Mato Grosso entrou com recurso extraordinário no STF, contestando essa decisão. A defesa alegou a não existência de nexo de causalidade entre a fuga do detento e o ato que ele praticou. Isso porque o preso fugiu em 1999 e cometeu latrocínio depois de 3 meses, em fevereiro de 2000. Sendo assim, o Estado requereu o reconhecimento de crime por ato de terceiro, excluindo a sua responsabilidade de indenizar a família. Houve divergência no Supremo quanto a essa decisão, mas, por maioria dos votos, foi entendido que o Estado não deve ser responsabilizado. O voto que a maioria seguiu foi o do ministro Alexandre de Moraes. Para ele, não houve realmente o um nexo causal entre o momento da fuga e a conduta praticada. O ministro ressaltou ainda que a Constituição Federal não prevê a caracterização de responsabilidade objetiva do Estado por danos praticados por pessoa que fugiu do presídio. Resumindo, então, o STF entendeu que o Estado não deve ser responsabilizado pelo crime de latrocínio cometido por detento foragido.
No STF, vamos agora analisar uma decisão sobre inconstitucionalidade de uma lei estadual do Rio de Janeiro. Olha só, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAGE, ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei estadual do Rio de Janeiro. Para a CONTAGE, essa lei viola os princípios constitucionais, como o da preservação e o do desenvolvimento sustentável. Outro ponto que a Confederação alegou foi que a norma não prevê estudo de impactos e do relatório de impacto ambiental, e ainda não está de acordo com o princípio da compensação ambiental. A CONTAGE apontou ainda a negligência à dignidade da pessoa humana dos trabalhadores rurais, quilombolas e comunidades indígenas, pois eles não poderiam exercer seus trabalhos e tradições culturais. A lei em questão trata do Zoneamento Ecológico Econômico, o ZEE, que estabelece critérios para a implantação da atividade de silvicultura econômica no Rio de Janeiro. Para o relator do caso, o ZEE tem por objetivo atender às necessidades de preservação e melhoria do meio ambiente, garantindo um desenvolvimento autossustentável. Ele afirmou ainda que há uma lei federal com normas gerais sobre a implantação do zoneamento, e essa lei dispõe sobre a competência concorrente dos estados. Diante disso, foi analisado que a lei estadual do Rio de Janeiro demonstra a competência concorrente do Estado, seguindo as normas gerais federais. O que foi declarado inconstitucional foi a parte que trata da dispensa de elaboração de estudo de impacto ambiental. Sendo assim, por unanimidade dos votos, o STF declarou a inconstitucionalidade de parte da lei estadual do Rio de Janeiro, ou seja, foi considerado inconstitucional apenas a parte que trata da dispensa dos estudos de impacto ambiental.
Seguimos para o TST com uma decisão da sétima turma sobre o pagamento de horas extras. O julgamento se refere a uma reclamação trabalhista ajuizada por um bombeiro comunitário. Ele alegou que a sua jornada de trabalho passou a ser das 19 às 7, ou seja, das 7 da noite às 7 da manhã, sem intervalo, e por conta disso teve prejuízo físico, social e familiar. O trabalhador requereu a condenação do município ao pagamento de horas extras, fundamentando seu pedido em uma lei que regulamenta a profissão de bombeiro civil. No primeiro grau, o pedido foi julgado procedente. Já no TRT da nona região, a sentença foi reformada. O TRT entendeu que a lei que o trabalhador expôs não se aplica ao caso porque ele é bombeiro comunitário. Além disso, o tribunal alegou que a lei também não estabelece limite para a jornada de trabalho. Diante disso, o empregado entrou com recurso de revista no TST. E para o Tribunal Superior, deve-se aplicar sim o artigo 5º da Lei 11.901 de 2009, que dispõe sobre a jornada 12 por 36. O relator do caso afirmou que na profissão de bombeiro devem ser observadas regras que assegurem a proteção à saúde e melhoria das condições sociais. O ministro alegou ainda que, independentemente do trabalhador ser bombeiro comunitário, deve ser reconhecido o direito às horas extras, respeitando o limite de 36 horas semanais. Assim, por unanimidade de votos, foi reconhecido o direito do bombeiro comunitário ao recebimento das horas extras.
Finalizamos o programa no TST com uma decisão da quarta turma sobre trabalhadora ter direito adicional de periculosidade. Olha só, uma empregada entrou com uma reclamação trabalhista contra a empresa Gol Linhas Aéreas SA. Ela alegou que trabalhava em um prédio que armazenava líquido inflamável em tanques não enterrados. Por conta do alto risco, ela requereu o reconhecimento do adicional de periculosidade. A trabalhadora não trabalhava onde estavam reservatórios de óleo, mas eles eram interligados por tubulações metálicas. O TRT da segunda região negou o pedido e não condenou a empresa ao pagamento do adicional de periculosidade e dos honorários periciais. O TRT alegou que a área de risco não era de todo o prédio e por isso não estava trazendo risco à empregada. Já no TST, com recurso revista da trabalhadora, o relator alegou que todo o interior do prédio deve ser considerado área de risco, pois os tanques não estavam enterrados. Diante disso, o Tribunal Superior, por unanimidade dos votos, entendeu pela condenação da empresa e ao pagamento do adicional de periculosidade. Então é isso por hoje, pessoal. Está acabando mais um episódio do Direito ao Ponto. Contamos com o roteiro meu. Mas antes de se despedir, venho anunciar uma novidade para vocês. O Trilhante lançou um aplicativo chamado OAB Diário. É uma plataforma de estudos que vai te ajudar a estudar para a OAB de uma forma simples, didática e com muito conteúdo. O aplicativo já está disponível gratuitamente para download nas principais plataformas do Android e iOS. Não deixe de conferir e dar seu feedback para a gente. Para mais informações, acompanhe as redes sociais: Instagram, arroba OABDiarioAPP, o Facebook e o Twitter. Agora, voltando ao podcast, é sempre bom relembrar também que ele está disponível no iTunes, Spotify, Google Podcasts e todos os agregadores de podcasts do Brasil e do mundo. Estamos também no site trilhante.com.br/podcast. Você pode nos acompanhar no Instagram, arroba trilhante, no Facebook e no YouTube. Os links estão na descrição desse episódio. Manda seu alô pra gente, dúvidas, sugestões e críticas. Estamos sempre disponíveis para te ouvir. Aquele abraço, um excelente dia e até mais. Tchau!